Quem é você? Parece uma pergunta simples e preste atenção que a gente é perguntado isso o tempo inteiro. Quando a gente vai numa festa, quando a gente vai para uma reunião, quando a gente vai para qualquer lugar, essa pergunta, de várias maneiras, dependendo da região que você está e da língua que você vai falar, ela surge. E normalmente quando ela surge, a gente tem já uma frase pronta. Como a maioria das coisas na vida que são rotineiras, nós temos coisas prontas. Mas antes de você se responder essa pergunta, que eu já fiz várias vezes aqui nesse podcast, eu queria te fazer outra pergunta. Você acredita em destino? Para a maioria de nós, a vida parece ser completamente acidentada. A gente não sabe se está na profissão certa, se a gente ama a pessoa que deveria amar, se a gente está sendo a melhor mãe ou o melhor pai que a gente poderia ser, ou mesmo e ainda se a gente está vivendo da maneira que a gente quer e merece. Parece que só algumas vezes que a gente conquista coisas que a vida começa a fazer sentido. E se pararmos para analisar a vida de hoje para trás, a gente vai ver que nós, como eu já falei aqui, colecionamos vários nãos. Vamos supor que de 30 dias você consiga, dentro de um mês, 2 dias daquela forma que você queria, com os sims que você esperava. Porque você foi construindo aqueles sims. Mas para ganhar um não, não precisa de muita construção. Ele já vem pré-moldado e o tempo inteiro está sendo esfregado na nossa cara. É por isso que o sentimento de estar perdido nos toma por completo. Agora, uma pergunta essencial. Como é que a gente faz esse sentimento ir embora? Acredite, isso tem a ver com a primeira pergunta que eu fiz neste episódio. A qualidade da resposta que você dá sobre quem você é define o quanto você está perdido ou não. E note que muitas vezes, quando você pergunta para uma pessoa que tem uma autoconfiança mais aguçada quem ela é, ela vai de uma maneira natural te falar isso, sorrindo, leve. Mas para a maioria de nós, é um problema responder quem a gente é, porque a gente não sabe. Dizer quem a gente é igual a responder uma prova de matemática o tempo inteiro. A gente precisa pensar, colocar uma fórmula e tentar preencher cada espaço para depois de um cálculo lógico tentar definir dentro de uma expectativa que a gente acha que as pessoas têm sobre quem nós somos, dar uma resposta correta. Mas talvez, como poucas perguntas, quem é você? Não é uma questão que você responde com uma resposta certa ou errada. Não existe uma fórmula para definir o certo ou errado quando a gente fala de quem nós somos. É por isso que no No Brain No Gamecast de hoje a gente vai falar sobre o maior poder do ser humano: a autoconsciência. O No Brain No Gamecast é produzido pela Become School, que você pode achar no Instagram pelo @become.school, escola em inglês, e também me seguir no @WesleyBarbosa para mais conteúdos de neurociências, carreira, posicionamento e autoconhecimento. A gente passa uma vida inteira dando o nosso melhor. Não tem como dizer que a gente não acorda com a vontade de conquistar as coisas que a gente quer na vida. A gente faz o que pode em absolutamente em tudo que aparece na nossa frente. Mas você já parou para pensar que tudo que a gente coloca, nosso tempo e energia, nós aprendemos de fora para dentro? O que isso quer dizer? A gente aprende a viver numa sociedade já pronta, com profissões já produzidas, com faculdades já emergidas, e a gente entra nesse sistema único, com pouquíssimas variações. Nós somos quase que forçados a uma adaptabilidade, e a gente passa o resto da nossa vida tentando se encaixar neste universo que a gente já nasceu. Agora, imagina se a gente pudesse começar a vida emergindo de dentro para fora. Você consegue imaginar como seria a tua vida se você pudesse primeiro saber quem você é antes de escolher qualquer coisa que você vai fazer nela? Eu quero que você pare por alguns minutos nessa questão que eu acabei de trazer. Será que a forma que você vive hoje seria a mesma forma se você passasse esse tempo inteiro que você investiu na sua vida toda, se conhecendo ao invés de conhecer coisas e tarefas? Vamos refletir sobre o nosso próprio comportamento. Nós nascemos numa família que nos ensina a nossa religião, a nossa forma de comer, os nossos hábitos não só alimentares, mas também sociais. Nós brincamos na rua ou no condomínio e adquirimos uma língua e um sotaque específico daquela região. Nós aprendemos a vestir roupas e lidar com a temperatura dos ambientes que a gente foi criado. Depois a gente vai para o colégio e a gente aprende dos professores a nossa educação e qualificação. Daí a gente vai para a faculdade e dentro dessa profissão que a gente escolheu ter, a gente aprende de outros mestres como a gente deve utilizar ferramentas para poder trabalhar. Daí a gente entra no estágio que nos ensina como se comportar dentro do trabalho de acordo com a cultura daquela empresa que a gente trabalha. Depois a gente faz uma imersão, seja ela numa pós-graduação, no mestrado ou uma especialização, naquele assunto que estão nos ensinando para que a gente possa ter um olhar ainda mais amplo, focado e nítido sobre aquele assunto que a gente tanto estudou ainda na faculdade. Aí a gente ingressa num trabalho onde a gente passa mais uma década trabalhando em tudo aquilo que a gente aprendeu na vida profissional e na vida acadêmica também. Então, o que parece nesse ciclo é que toda a sua vida ela é moldada de tudo que está do lado de fora. Em nenhum momento a gente parou para se perguntar o que está dentro de nós, dentro desse contexto. Nós estamos utilizando uma máquina de absorver informações e habilidades em prol daquele objetivo externo, da melhor forma que a gente pode. Essa máquina é o nosso cérebro e a nossa mente. Mas veja, se a gente está inserido, nessa sociedade e que a gente se torna o que a gente faz e não o que a gente é, a gente precisa, portanto, questionar as decisões que nós tomamos. Eu já ouvi várias frases e pessoas falando que nós nos tornamos aquilo que nós damos atenção, ou ainda uma interpretação, inclusive, errada de uma frase que diz que a gente se torna a média das pessoas que a gente mais anda. Isso só mostra o quanto o olhar social e até filosófico, muitas vezes, está voltado por essas interações externas. Só que você não é a combinação das coisas que você vive. É por isso que você se sente preso, porque não há representatividade. E se não há representatividade sobre quem você é nas coisas que você faz, você se sente mal compreendido. O estoicismo nos permite pensar, apesar de não podermos escolher nascer de novo, que nós podemos nos reinventar a partir de agora. E este movimento deste episódio é sobre isso. O que, dá para fazer hoje para que a gente possa se reconfigurar nessa moldura que nós estamos, externa, por um ser que foi criado através da sua vontade e da vontade alheia. Como é que podemos nos sentir seguros de nós mesmos e tomar decisões que fazem mais sentido para a nossa vida? A resposta está em uma palavra: autoconsciência. Autoconsciência significa um senso elevado da consciência sobre si mesmo. Ou seja, quando a gente investe tempo em nos conhecermos melhor. O que eu quero trazer como provocação neste segundo é uma vida imaginada onde a sua especialização e a sua faculdade fosse em si mesmo. A pergunta é, depois que nós vivemos tantos anos, independente da sua idade, onde nós começamos a nos reconstruir? Eu poderia passar mais 15 minutos falando sobre os vieses que nós carregamos, mas eu já gravei um podcast sobre isso. Eu te peço para voltar algumas casas e reescutá-lo, caso você já tenha escutado ou escutar, se você não escutou ainda. Nos próximos minutos, eu quero chamar a sua atenção para um viajante do mundo que dedicou a sua vida conhecendo diferentes culturas e comportamentos sociais. E dentro dessa diversidade, este pesquisador e psiquiatra, nascido no vilarejo suíço, nos trouxe um padrão de comportamento universal. E veja, por mais que tenhamos etnias diferentes e gêneros e sexos diferentes, existe um padrão de comportamento. E aqui eu quero fazer uma pausa para que possamos discutir, dentro dessa perspectiva, a probabilidade de que todo plano é feito para diminuir os riscos. Os planos não são feitos para torná-los inexistentes. Ou seja, todo planejamento é feito para que você entenda como você pode fugir das coisas que vão desconstruir, ou seja, destruir, na verdade, o seu objetivo final. É um ledo engano achar que nós vamos, em algum momento, por exemplo, seguir um plano e atingir um objetivo. Isso dito, eu quero trazer uma perspectiva que não é necessariamente polida para ser assertiva, mas para diminuir os riscos do erro, e neste caso, de quem você é. Este pesquisador psiquiatra uniu padrões universais que ele percebeu e que fazem parte do inconsciente coletivo, ou seja, de uma forma inconsciente que nós vivemos e lidamos uns com os outros. Ele dividiu este estudo e estes padrões universais em 12 pilares e, pela primeira vez na história, utilizou uma palavra amplamente conhecida por profissionais de comportamento como psicólogos, publicitários, mercadólogos. Eu estou falando de Carl Jung e os seus 12 arquétipos. Eu quero sugerir, inicialmente, nessa sequência de podcasts que eu farei sobre autoconsciência, que para te ajudar a partir de agora, estudar os 12 arquétipos de Jung pode te dar clareza sobre, como eu falei inicialmente, diminuir os riscos do erro de quem você seja. Ele divide os 12 arquétipos em inocente, sábio, herói, rebelde, explorador, mago, pessoa comum, amante, bobo, cuidador, criador e governante. Você pode se achar em mais de um desses arquétipos, mas a ideia é que os padrões convergem para dentro de um e você consiga se enxergar mais dentro dele. É preciso ter cuidado no que a gente chama de atenção focada, que vai fazer com que a gente aprenda as perspectivas de uma maneira mais acelerada, mas talvez ludibrie o pensamento crítico. Neste aspecto, eu estou falando de um fenômeno psicológico chamado atenção seletiva, que faz com que a gente dê tanta atenção para algo que selecione apenas aquelas coisas que fazem sentido para nós. Nós não somos esses fragmentos. Nós somos muito mais complexos que apenas isso. Mas isso nos ajuda a pertencer a algum lugar. E este é o sentimento que buscamos nessa consciência sobre quem somos. Eu lembro que eu gravei um episódio chamado A Era do Generalista. E o padrão de feedback que eu recebi das pessoas que me seguem foi: obrigado por me fazer sentir reconhecida no teu podcast. Pela primeira vez, alguém conseguiu me dizer o que eu sou profissionalmente, uma generalista. Eu escutei isso desde o minuto que eu subi esse podcast e escuto quase todas as semanas isso. E foi exatamente esses exercícios que eu fiz, de uma perspectiva daquela forma profissional, que eu quero provocar agora de uma forma pessoal. Então, eu gostaria que você começasse a se debruçar, inclusive, eu vou colocar na descrição desse episódio, no meu Instagram, @WesleyBarbosa e no @become.school, alguns testes de arquétipos para que você possa começar a entender como você se sente. E depois de tudo isso, inclusive quando eu dou mentoria individual, eu tenho um assessment que eu utilizo para que as pessoas possam se conhecer melhor através, profissionalmente, de um algoritmo que faz perguntas e traz também arquétipos, 9 arquétipos daquela forma profissional, de como a pessoa é vista pelo posicionamento profissional dela. E isso me ajuda de uma forma maravilhosa a criar o futuro profissional desta pessoa. É por isso que eu quis trazer essa teoria de Jung aqui dos 12 arquétipos, para que você possa começar de algum lugar a criar consciência sobre quem você é. A primeira pergunta que você deve fazer todas as manhãs quando você acordar é: por que eu faço isto? A partir de hoje, depois que você começar a emergir sobre os arquétipos, eu gostaria que inclusive você dividisse comigo no meu Instagram quais arquétipos você acredita que se encaixa melhor. E eu quero que você faça esse outro exercício. Por que que eu estou fazendo isso hoje? Por que eu faço isto? Seja atencioso com as coisas que você faz todos os dias. Elas podem determinar uma vida inteira. Se você toma café e lê todos os dias, em 30 dias você vai ter feito isso no mínimo 30 vezes. E preste atenção que depois que você passa 30 dias lendo um livro, você não vai estar mais na mesma página. Depois que você passa 30 dias tomando aquele café, o seu sistema não vai ter consumido apenas a mesma quantidade de cafeína. Analise a sua rotina. Analise tudo que existe dentro dela e tente preenchê-la com a consciência dos seus deveres e seus desejos. O que você faz durante o dia que é dever e o que você faz apenas para alcançar um desejo? Eu estou cansado de mentorar pessoas que querem a mentoria apenas para ir atrás de seus desejos, não construir uma vida que é feita de deveres, que prolonga a nossa existência e nos dá felicidade mesmo, ao invés de apenas picos de prazer. Eu quero que você preste bastante atenção em algo importantíssimo que eu quero te falar, para que você saia daqui com a perspectiva correta para pensar sobre quem você é e se responder da melhor maneira possível. O autoconhecimento é as rédeas da vida. Quanto mais você tem autoconsciência, mais você consegue não controlar as variáveis incontroláveis desta vida, mas influenciar como você se sente e reage em relação a elas. Porque, como disse o próprio Carl Jung, até você se tornar um ser consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida. E você chamará isso de destino.